Network.
They go to Rush.
Montana. Looking.
Go, man. Win on three. 1, 2, 3.
Win.
Corrida pelo Ouro recomeça, e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 150 do The Gold Rush Brasil. Aqui quem fala é o seu host, Gilson Carvalho, falando diretamente de São José dos Pinhais, ao lado do aeroporto, inclusive, com a parceria delas. A gente perdeu, né? Então, só queria comunicar aqui que a Bárbara e a Dani estão demitidas, que elas só iam voltar na vitória, e como elas perderam, não tem mais participação delas. Mas com a participação dele, diretamente do Endzone 51, o novo desempregado do NFL Twitter... Ele, Alan, fala, Alan.
E aí, aposentado, curtindo as férias eternas, mas tirei um tempinho aqui para dar um prestigiar o Gold Rush Brasil, porque
foi
uma semana feliz, né? Depois de um jogo agradável.
Isso, vamos chamar um cara assim que pode falar desse excelente jogo, né? Que foi esse nível técnico muito bom. E além, vamos falar ali, como já adiantamos, do jogo contra o Atlanta, essa desgraça que foi aquele jogo. E também falaremos do próximo jogo, que vai ter transmissão da ESPN contra os Kansas City Chiefs. Mas antes, Alan, vamos para as nossas tradicionais perguntas no Twitter. O nosso recadinho aí da semana. E neste mês de outubro, nosso recadinho é da FN Network, que quer conhecer melhor vocês, nossos ouvintes. Sabemos que só entendendo seus gostos e sua rotina, vamos conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo. Para nós, os criadores de podcast, entender a nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama. Então, com esse objetivo, preparamos uma pesquisa para você nos ajudar a responder. Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntas simples que não vai demorar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você pode fazer enquanto escuta esse episódio ou quando vai dar aquela ida ao banheiro, quando vai tá dentro do busão, tem nada para fazer, é só puxar teu celular e responder a esse questionário. Lembrando que não será divulgado nenhum dado. Você não precisa se preocupar, não vai receber spam e não tem nada vinculado a isso, é 100% anônimo. E aí, galera, podemos contar com vocês para tornar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte? Então bora lá, juntos somos FN Network. Obrigado. Bom, e lá no Twitter, Alan, as perguntas que chegaram para nós. Primeiro, do 49ers Mil Grau. Se Christian McCaffrey vier para os 49ers, quem se forma em ortopedia primeiro? Ele ou Verrett?
Eu acho que
o Verrett, né? O Verrett aí já tá...
já tem um histórico mais longo, né?
É, o Christian McCaffrey pega aqueles cursinhos online, né? Que é tipo uma semana, duas semanas. O Verrett não, pegou o extensivo. 3-4 anos aí fazendo curso.
É, ele já tem PhD.
Coitado, né? Tá saudável, teoricamente. Deve ir pro jogo. Bom, o Fudeu aqui pergunta: vocês acham que a tática do Lynch perder pro Broncos e Falcons pra pagar menos pro Jimmy não é possível?
Possível.
Não é possível.
É, pagar menos, ele quer que o Garoppolo continue ainda? Puta, os caras também de falar, né?
Olha só, porque se a gente não for pros playoffs, o Garoppolo ganha uns trocos a menos, né?
Sim.
Caiu o golpe, né?
Ele já, tipo, já assumiu que não vai ganhar mesmo, então quer pagar menos. Quando é vitória, ele ganha mais.
Ah, é?
É.
Não sabia, não. Então tá explicado. Então, contra o Chiefs, ele ganha. Contra qual que é o próximo, daí? Depois do Chiefs.
Contra o Rams.
Rams, ele ganha também. E depois... É o bye já?
Aí é o bye.
Ô, bom, hein? Bye... Puta, se o bye fosse uma semana antes, era melhor.
Se o bye fosse essa semana, era melhor.
Também acho.
O time tudo quebrado.
Pô. Se semana passada ia ser melhor, porque daí ia ser já meio time aqui. Olha quem que reclamava do bye no começo. Já Wilson, né?
Pois é, eu também não gosto, mas...
Ó, depois Chargers ele perde, Cardinals ele ganha, Saints ele tem que ganhar do Saints, Dolphins ele perde. Eu tô pensando aqui, os Bucks tanto faz, Seattle ganha e daí perde os outros dois.
Você quer saber se nós vamos classificar ou não, é isso?
É, que daí a gente fica com campanha...
Tá muito ansioso.
9-8 a campanha.
9-8 não dá, hein?
Perfeito. É isso que o Jimmy precisa. Bom, próxima pergunta aqui. O que acontece com as lesões?
Pois é.
E aí, Alan?
A se, alguém, teoria... se alguém souber, dá pra ganhar uma grana.
Hoje. A teoria de hoje.
Qual que é a teoria de hoje?
Falar? A teoria de hoje, o nosso... Já o segundo que comenta sobre isso, né? O nosso ex-safety, o Jerky Starf, comentou, né? Ele é ex-Eagles, coitado. Comentou que os treinos com o Eagles é bem parecido, mas lá eles se preservam mais.
Sim, mas tipo... os caras se machucam no jogo, cara. O que, que tem a ver o treino?
Então, teoricamente que eles acabam forçando mais no treino, né? Bom, mas sei lá, né?
Puta papo furado, né?
Principalmente na pré-temporada, porque só foi isso que o Tarf viu nos Eagles. Mas, a diferença é que o Eagles tá em primeiro no questão de lesões, né? O que menos tem lesões de impacto, o Fernandes tá em último. Ou seja, o que teve mais lesões de impacto na última semana.
Eu não sei se algum time sabe o que fazer pra prevenir, né? Se sabe, tá fazendo. Tá escondendo muito bem escondido, porque você olha lá os históricos dos times, né? Oscila pra caramba. Um ano o time tá super bem, no outro tá super mal e tal. Você vê, o Rams era um que tava super bem, né? A gente falou.
Ano passado, né?
É, já vinha vindo, né? Bem, a maior parte dos anos tava sempre brigando porque também nunca tinha ninguém machucado. Aí esse ano já se ferrou também, né? Já machucou meio mundo lá. A linha ofensiva não sobrou ninguém. Então, sei lá, eu acho que deve ter algum componente de preparação, mas tem alguma coisa muito de sorte. O 49ers, aquele time do que foi pro Super Bowl em 2012, né? Teve 5 anos que os 49ers ficaram entre os 10 melhores de lesão, desde 2008, acho, até 2012. Aí você fala, porra, os caras estão demais. Aí desandou, 2013, 14, 15, 16, tudo quebrado. Era o mesmo elenco, mesmo os preparadores, mesmo tudo. Né? Então, não deve ter algum segredo. Né? Acho que é mais na cagada mesmo.
Bom, o Fábio Bellintani pergunta, ó, mais um, hein? Se o Christian McCaffrey for pro 49ers, quanto tempo ele vai ficar saudável? A resposta pode ser dada em minutos.
É, então estamos falando aí de uns 40 minutos, que vai dar uns 20 minutos pro jogo. Ele vai
tá
sair
bom, né?
Primeiro ele sai baleado, segundo ele machuca de vez.
É, uma coisa que falaram lá, ó, é que o Fernandes sempre tem a desculpa que quando joga no turf, né, no grama sintética, certo? Você já escutou essa desculpa, né? Sempre quando dá em grama sintética o número de lesões
aumenta. Sim, é maior. É.
Pelo menos essa é a nossa impressão. Nunca ouvi ninguém colocando isso na ponta do papel. Vai lá, Alan, você tem que fazer no teu perfil do Twitter.
Não, tem uns estudos que mostram isso mesmo, que tem mais lesão no turf.
Então, só que o Christian McCaffrey joga no turf metade dos jogos. Por isso que ele tem tanta lesão, Alan. Porque nunca ninguém pensou nisso.
Vai ver. Mas você sabe que os times que jogam no turf, parece que eles não machucam tanto, né? Eu não sei se...
Ficam na média, né?
É, tal. De repente, pode ser que essa história de ficar trocando de superfície, pode ser que seja um problema, né? Você joga na grama, depois você joga no turf, joga na grama, joga no turf. É, que eu acho um absurdo, né? Os caras deviam jogar sempre no mesmo, tudo na grama.
Ou tudo no turf.
É, ou tudo no turf, é.
Tem que ser padronizado. Bom, próxima pergunta do Socratestes. Os 49ers devem pensar em trocar por alguma posição jogador? Justifique sua resposta. Aparentemente, Socratestes, os últimos 3 perguntas falam do Christian McCaffrey. E aí, Alan?
Eu acho que os 49ers deveriam tentar trocar, mas essa derrota aí atrapalhou bastante, né? Porque vai dar um cagaço neles de que talvez não seja a hora de investir, porque vai que o time, né, não implaga. Acho que eles não têm ainda muito claro qual que é o que esperar do time, né? Eu acho que a defesa mostrou que se tiver saudável, que é um grande ser, né? É defesa para brigar por título, né? Então você deveria investir. O time precisa urgente de alguém para colocar no meio da linha defensiva lá para ajudar a parar o jogo corrido, porque o Kinlaw não dá para contar que vai voltar para jogar e também até agora não fez nada de muito especial. E o Armstead é tudo naquele meio daquela linha defensiva e não dá nem para saber quando que ele vai voltar, como que vai voltar, se não vai remachucar e tal. O Kevin Givens lá e o Ridgeway não dá. Eu sei que o pessoal. O pessoal que cobre lá fala que a galera da comissão técnica adora o Kevin Givens. Eu não sei o que eles veem nesse cara, de verdade.
Ah, ele não é mau jogador, mas...
Não, o cara ok, mas eles falam de uma maneira como se fosse um cara que vai ser, né? Tempo atrás, quando liberou uma grana lá, o pessoal falou que o Lynch falou até que estavam discutindo renovações, né? Possíveis renovações e tal. Aí perguntaram pros Rich Ryan, a quem que vocês acham que ele tá falando? Todo mundo falou o Kevin Givens. Eu falei, meu, que tesão é esse em renovar o cara? O cara é... Ok, faz um volume lá tal. E especialmente como contra o jogo corrido, eu acho ele muito, mas muito fraco. E aí, se ele vai ser o titular no meio, é um problema. A gente acabou de ver o problema, como é que foi esse último jogo. É, então, esse eu acho que é uma coisa que precisaria urgente dar um jeito, porque não deve ser uma posição tão cara de você investir, né? Você bota um cara lá só para segurar o jogo corrido.
Stopper ainda,
né? Não é um investimento tão alto, né? Eu acho que o running back poderia investir, pelo tanto que o time, né, se propõe a usar. Eu não pegaria o McCaffrey, acho que o investimento nele vai ser alto, o risco de lesão é altíssimo, ainda mais pela posição. Não acho que compensa arriscar tanto assim nessa posição. Acho que você podia ir atrás de um Antonio Gibson da vida lá, que o Washington já mostrou que não tem interesse em usar o cara muito. Está no contrato de rookie ainda, deve ser baratinho para trazer. Outra posição que eu gostaria, mas não tenho a menor expectativa que eles vão trazer, era um wide receiver diferente.
Veterano, né? Eu penso no wide receiver veterano que tá faltando.
Veterano ou não, eu queria um cara que ganhasse umas bolas divididas, sabe? Aquelas bolas que você passa lá e 50-50 com cornerback e tal. É porque ninguém pega essas bolas, né? Então agora que o Jimmy Garoppolo resolveu passar no fundo e até tá passando bem, precisa de um maldito que segure a droga da bola, entendeu? Porque essas bolas em profundidade, nós não temos nenhum cara, tipo o Tyreek Hill, que vai receber a bola livraço, entendeu? Normalmente o passe, a não ser que seja muito perfeito, vai ficar um pouquinho dividido com o cornerback, né? Ou com o safety. Ainda mais o Jimmy Garoppolo, que tem uma tendência natural a fazer o passe um pouco underthrown, né? Então, pô, se tivesse um Chase Claypool da vida, né? Um cara desse perfil, não precisa necessariamente ser esse aqui, só pra ter uma ideia. Um cara alto, forte, que, meu, é bom de pegar essas bolas contestadas. Não tem ninguém nos 49ers que faz esse perfil, né? Então, se tiver uma marcação homem a homem lá, tem que ter um cara desse pra você soltar uma bomba e falar assim, ó, na hora do aperto vem uma blitz, eu jogo pro alto e deixo o cara ver se ele resolve pra mim. Esse cara no 49ers não tem, sei lá, acho que há 30 anos não tem um cara desse no time. Esses são os que eu gostaria, né?
Eu ainda acho que, bom, como eu indiquei, um wide receiver e um running back, eu acho que eram bem importantes. O problema é que a gente tem muita questão de quem vai voltar de lesão bem, né? Por exemplo, Trent Williams já deve voltar, então já dá um bom reforço. A ideia, a gente vai ver se nosso interior da linha tá realmente bem mesmo, ou se foi...
Eu nem falei de OL porque...
O left tackle tá tão mal que eles nem se preocupam mais com o center, né? Tipo,
eu nem falei de OL porque trocar o OL é muito pouco provável que você consiga, e mesmo que você consiga trazer alguém, né, que normalmente é uma posição difícil de você trazer porque é caro, no meio da temporada, assim, o cara encaixar, né, a linha ofensiva depende muito de coesão entre eles, né, então acho difícil mexer no meio, né, mas a linha defensiva no miolo eu acho que seria super importante. Wide receiver eu queria um perfil diferente, então esse acho que poderia trazer independente das lesões, né, e o running back também, porque a gente só usa o Jeff Wilson, um pouco do Tevin Coleman, se voltar o Elijah Mitchell é isso que tem, né, e a gente já viu que 2-3 running backs para esse volume que o Shanahan gosta de usar é pouco, né? Em dois jogos, quando você vai ver, não tem mais ninguém.
O que você acha dos linebackers? O Shanahan deve voltar quando? Sabe? Se é que volta? Não lembro.
Pelo que eles falaram, ele ia ficar umas 8, 9 semanas fora, né? Mas eu acho que dá para se virar com o que tem. A não ser que machuque mais alguém, mas... O time já tem muito investimento em linebacker, né? Agora que renovou também com o Greenlaw. Não dá pra querer ter tudo, né? Você vai ter que... Algumas posições tem que se virar, né?
Querer, você sempre quer tudo. O problema é o que tem, né? Bom, mas de perguntas foram isso, Alan. Vamos, então, relembrar o fatídico do jogo. Mas antes temos uma breaking news. O São Francisco 49ers trocou pelo running back Christian McCaffrey, que a gente respondeu umas 4 perguntas só sobre ele nesse podcast. Ele é um dos poucos running backs aí que ultrapassaram 1.000 jardas corridas e 1.000 jardas recebidas numa temporada da NFL. E a troca veio aí na noite de quinta-feira, hoje é sexta-feira, né? Então tava editando o podcast aqui, e pedi umas poucas palavras do nosso querido Alan sobre essa troca. Nessa troca, o 49ers manda escolhas de segundo, terceiro e quarto round de 2023 e quinto round de 2024. Retornando aí o rapaz de Stanford para a Bay Area. Apesar que Stanford não é Bay Area, né? Pela alta não é Bay Area. Mas aí você fala aí, Alan.
E não é que trocamos pelo McCaffrey, realmente? Bom, falando pelo lado positivo, o que ele agrega para o time? Acho que ele traz, na parte do jogo corrido, um elemento de
jogadas explosivas que o time não tinha. Tinha um pouco com o Elijah Mitchell, mas o Elijah Mitchell está machucado, né? Mas o McCaffrey traz mais que isso, né? Então, assim, toda vez que conseguir, que o running back conseguir chegar no segundo nível, né? E pegar a defesa com espaço aberto, ele é sempre uma possibilidade de uma jogada explosiva, até de conseguir transformar uma corrida de 5, 6 jardas numa jogada de 50, 60 jardas e o touchdown, né? Então, estava faltando no jogo corrido essa possibilidade, essa faísca de repente transformar uma jogada boa numa jogada sensacional. Mas acho que onde ele mais agrega para o time é na questão do jogo aéreo, né? Principalmente em terceiras descidas. É um jogador que é um mismatch muito bom em passes curtos, né? Então, terceira para 4, terceira para 5, terceira para 6, que você precisa converter para manter o drive vivo. Agora os 49ers vão ter uma arma melhor, né? Tanto vindo do backfield, como de repente alinhando no slot, né? Então vai ter o Shanahan vai ter uma peça a mais para poder montar ali a estratégia e conseguir isolar o confronto que seja favorável. E isso já é a forma que o ataque dos 49ers é construído, né? Agora ele conseguiu uma peça a mais para isso, então você vai ter o Deebo Samuel, o Juszczyk, o Kittle, eu, o McCaffrey, são 4 jogadores que são super efetivos, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Então isso dificulta bastante para a defesa no alinhamento antes do snap, né? Porque o ataque se posiciona de um jeito e pode rapidamente mudar totalmente. Qualquer um deles pode ser ameaça tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Que é o que o Shanahan adora, né? Ter essa flexibilidade para ir manipulando a defesa. Então o Frenares, na verdade, reforçou o que já tinha de ponto forte e optou por não atacar os problemas que a gente comentou no podcast que o time tem, tanto na linha defensiva quanto de características dos wide receivers. É uma estratégia, né? Vamos focar mais no que a gente faz bem para ser melhor ainda e com isso a gente compensa as outras deficiências. Achei que saiu um pouco caro, né, para fazer esse investimento. É um risco bem alto que o time está assumindo, até pela posição e pelo histórico de lesão do McCaffrey. Mas ele agrega em questões que são valiosas para o time, né? O jogo corrido pelo volume, o jogo aéreo de passe curto, porque é um encaixe muito importante com o Garoppolo, né? E a estratégia do time é conversões de terceira descida para manter os drives vivos. Então, já que essa estratégia é importante, você tem um jogador que te auxilia muito nisso. E ele também agrega bastante na red zone, que é uma região que o Garoppolo tem uma certa dificuldade de produzir melhor. Acho que tem um jogador da qualidade dele, né, que nos confrontos individuais faz uma diferença. Isso pode também elevar a pontuação dos 49ers nessas situações. Então, assim, ele agrega bastante, não dá para negar que tem uma chance de ter um impacto grande para o time, mas é um risco bem alto, que não é muito diferente do que o Rams fez ano passado também, né? A troca pelo Von Miller foi um puta sucesso, mas era um puta risco, né? No caso do Von Miller, a posição acho até que era mais valiosa e o jogador era mais garantido, né, do que o McCaffrey, em termos de risco de lesão, mas por outro lado era certeza que era um ano só, né? Então o McCaffrey pode não dar tão certo esse ano e ainda dar certo no ano que vem. Então são riscos diferentes, mas os dois movimentos são bem arriscados. Todo mundo acha legal porque ano passado deu certo com o Rams, mas normalmente quando você assume muito risco é mais chance de dar errado do que dar certo, né? Vamos torcer para os 49ers serem o segundo que vai dar certo logo na sequência dos Rams. Vamos, bora aí, mas é um custo doído para engolir.
No domingo, primeiro horário, 2 horas da tarde, a gente passou raiva assistindo São Francisco 49ers enfrentando Atlanta Falcons. Ambos os times ficaram com o final do jogo, né, 3-3, e os Falcons ganharam por 28-14. O jogo começou com uma boa campanha dos Falcons, mostrando que seria o jogo, né, eles ameaçavam bastante corrida, e o grande Marcos Mariota encaixou um belo passe longo, né, em cima do Gibson, lá, o pessoal tava elogiando, tá lá, ó, vai elogiar, não pode, né. Já forçando um passe longo, uma 3ª para 2, completou um passe de 37 jardas, já deixando eles em boa posição de campo, e só foi uma sequência de corridas com o próprio Mariota ali, algumas vezes, né, o próprio Mariota correndo, mas sinalizou ali com um passe curto pro touchdown deles. Farners não consegue avançar, ficando com o punch, mesma coisa com os Falcons, e aí, já no finalzinho do segundo, do primeiro quarto, Farners avança bem ali com um belo passe do Garoppolo pro Deebo Samuel, e na sequência, Jeff Wilson vai correr e sofre o fumble. Perde a pelota e é retornado para touchdown. E aí, Alan?
É, o começo foi uma catástrofe, né? A defesa, o primeiro drive da defesa foi pavoroso. Já mostrou logo de cara que a gente ia ter dificuldade para segurar o jogo corrido. Depois eles até fizeram uns ajustes lá, achei que melhorou um pouquinho. Esse passe longo aí do Mariota, eu não consigo entender qual que é a chamada do D'Amico Ryan.
Ele chamou uma blitz ali, não foi?
Nem é, porque tem 3 linebackers. Quer dizer, consigo entender. Até dá pra entender, né? Que assim, era uma 3ª para 1, se eu não me engano, 3ª para 2, alguma coisa assim, né? Era um passe curto que eles precisavam. Mas, pô, você colocou 3 linebackers lá pra parar uma possível corrida, e quando foi um play action, os caras recuaram pra tentar passar, pra parar o passe curto. Só que por conta disso, tava todo mundo no mano a mano. Aí você bota o wide receiver sendo marcado no mano a mano pelo safety, sem ninguém na sobra. Óbvio que vai dar merda, né? A não ser que o pass rush chegasse muito rápido, o cara recebe a bola completamente livre, né? E depois, logo na sequência, na segunda descida, o Kyle Pitts recebe a bola totalmente livre também, para ganhar 7 jardas. Então, assim, a defesa tava perdidaço. Primeiro drive foi uma desgraça total. E o ataque, porra, turnover que vira touchdown, uma 3ª para 1, é de doer, né? Assim, não tem como ser pior, né? A defesa tomou um touchdown, um drive muito mal jogado, né? E o ataque foi lá e conseguiu piorar a situação, né? Você começar 14-0 contra um time que gosta de correr com a bola, e você com problema na defesa, bem nessa situação, é o pior cenário possível, né? Porque você encaixou bem no que eles precisam, que é jogar com o jogo, o placar a favor, né?
Bom, logo em seguida o Farnes faz uma boa campanha, né? E o Jimmy Garoppolo resolve soltar a bola, bons passes, e encontra o Ayuk na end zone pro touchdown. Os Falcons não conseguem avançar, e o Farnes faz mais uma boa campanha, de novo, com bastante passes ali.
Teve o retorno primeiro do punch, isso, né?
Teve o retorno com o Ray McLeod, né? Que teve um excelente retorno, já ficou na linha de 30 jardas e daí foi o touchdown de novo pro Brandon Ayuk na endzone, né?
Sim. Parecia que tava mudando, né?
Já empatamos o jogo aqui.
Sim, a defesa tava controlando bem, né? Começou a controlar
bem. A defesa precisou só forçar um punch. Um punch que a defesa forçou, o ataque foi bem, né? Que fez o touchdown.
Que ela já tinha forçado um punch antes no... Que o ataque acabou sofrendo o touchdown, né?
Foi o fumble,
E, então eles já tinham forçado 2 punts seguidos, o ataque conseguiu 2 drives bons, né? Que tava...
Combinado teve... touchdown, né?
Eu acho que não precisou nem de 3ª descida em nenhum dos 2 drives, né? Então, assim, parece que agora o jogo vai deslanchar a nosso favor, né? Só precisamos assumir o placar e forçar eles a passarem mais a bola. Mas não foi.
Não foi, porque logo em seguida, faltando em torno de 7 minutos... Os Falcons fazem uma excelente campanha, gastando bem o relógio, né? Foi uma campanha longa pra caramba. E numa 3ª para 13, Alan, acontece a desgraça, né? Foi o contrário do que você reclamou daquela 3ª para 2, né? Pra 1. Que fizeram uma defesa bem mais soft, né? Pra marcar o first down, e o Mariota correu. 13 já. Ele correu mais, né? Correu 15 jardas.
Eu não gosto dessas chamadas, né? Parece que a gente reclama só porque deu errado, né? Então dá a impressão de que é engenheiro de obra pronta. Mas a gente já viu quantas vezes isso acontecer contra o Russell Wilson, contra o Kyler Murray, né? Contra quarterbacks que correm com a bola. Precisava mandar 6 caras na blitz e não deixar ninguém no meio de spy no quarterback mesmo? Né? Porque assim, tudo bem, a jogada tinha tudo para dar certo, se o instante lá tivesse sido feito, não tivesse tido um erro lá deles, que acabaram abrindo um buraco pro quarterback escapar. Mas o problema é que seria uma 3ª para 13, né? Você vai dar a chance de que se acontecer alguma coisa errada, se acontecer alguma coisa errada, o quarterback vai escapar. Porque tudo que o Mariota queria era assim, puta, é mais fácil para mim converter a 3ª descida de 13 jardas com as pernas, se tiver o meio livre, do que eu ter que fazer um passo de 14, 15 jardas, né? Então, pô, eu achei que foi... exagerou demais, né? Uma coisa que me irrita muito no Demeck Ryans é isso. Ainda mais que você tá sabendo que você tá com a defesa com várias lesões, né? Você não tá com a defesa titular. Então, assim, não é hora de ser arrogante. Podia só tomar um passe ali de 8 jardas, não tem problema. Não precisa conseguir o sec, né? Então, achei que foi muito, muito zoião e cagou, né? Acho que foi a pior jogada do jogo pra gente foi essa, porque mudou completamente a situação. Se a gente recupera a bola nesse momento, que era o mais normal, né? O time tinha chance de...
minute warning ainda.
Tinha chance de encaixar um bom drive e terminar o primeiro tempo ganhando, nem que fosse por um field goal, mas dadas as circunstâncias, ia ser uma puta vitória, né? E por causa dessa jogada especificamente, a gente voltou pro buraco.
Voltamos pro buraco porque daí o Mariota ainda entrou na end zone depois de algumas jogadas pro touchdown. Logo em seguida, o Fernandes com poucos tempo, né, no relógio, tenta alguns passes ali e o Jimmy Garoppolo solta o braço e é interceptado. Mas aqui no pass punch, né? É um passe pra punch, um punch que é um passe nela. Já no estouro do relógio nem teve retorno direito, né? Não tinha como.
Isso aí tá certo, né? Porque se dá uma cagada, foi quase uma Hail Mary, né? Se consegue pegar o passe, dá pra chutar um field goal.
Não, ele tentou... Pass interference, porque pass interference você ainda tem mais uma jogada mesmo se o relógio estourando.
Não, mas quando o passe chega, ainda não tinha estourado, né? Ele passou bem na sideline. Então, assim, se desse uma cagada do Dibu segurar a bola e sair de campo, ainda dava pra chutar o field goal. A chance era bem pequena.
Ainda tinha timeout, né?
Mas por que não, né? Tentar vale a pena.
Ainda tava na bosta mesmo, né? Mas, você pensa, bom, pelo menos a gente volta com a posse de bola, né? A primeira posse é nossa. Fernandes consegue alguns avanços ali, mas não consegue a conversão numa 3ª para 10, né?
Esse drive foi o que a gente mandou a bomba pro...
Eu acho que foi. Foi com o McLeod. Na mão dele. Na mão. E o Terrell ainda se machucou no lance, né?
E na sequência, né? Ali dele ter dropado a bola, na sequência o Garoppolo sofreu uma pressão, mas conseguiu soltar um passe... que eu considero, dadas as circunstâncias, bem razoável pro Jeff Wilson. Acho que era o Jeff Wilson, o
Não, foi pro Joyce. Foi pro Joyce esse.
O passe que dropou?
Sim. Não. Tá pensando outro drive.
Ou foi o Coleman ou foi o Jeff Wilson. Mas eu acho que foi o Jeff Wilson. Que era um passe pra first down ali. Tinha que receber aquele passe, né? Não tava lindo, maravilhoso o passe, porque ele passou, né, fugindo da pressão, caindo e tal, mas tava na mão do cara, entendeu? Não dá pra ter dois drops na sequência, um drop que você ia, a bola ia estar no ataque, isso se não fosse touchdown, né, porque tava sozinho ali. E aí na sequência o quarterback vai te dar uma outra chance.
Provavelmente ia ser touchdown, porque o Terrell se machucou.
Então, quem que ia pegar ele, né? Só se ele tropeçasse e cair sozinho, né? Então, né, você deixa um touchdown na mesa, mas aí, pô, o quarterback te dá outra chance de pelo menos você manter o drive funcionando, né, vivo, e você vai lá e dropa de novo. É muita cagada na sequência, entendeu? Não dá. É pedir pra se ferrar mesmo.
Bom, logo sequência, Falcons mostrando que veio, né, só correu no drive. Teve o primeiro lance, foi um passe de 10 jardas, first down, depois só corrida. Uma sequência de 3, 4, 5, 6, 7... 7 corridas, e daí quando chegou na endzone, fizeram o passe pro Kyle Pitts, livre na endzone. Acho que quem que tava marcando ele era o Mac,
o Womack,
né?
Mas pô, aí, de novo. É
sacanagem, né?
Você olha o lance lá, eu até ia postar no Twitter, acabou que eu não consegui. Vixe, vai cair o mundo aqui agora, caralho. Ele bota do mano a mano o Womack, que é um nickel cornerback, né? Cara pequeno contra um cara que tem um dos maiores, né, matchups, né, que tem na NFL. O cara é alto, forte, rápido. O cara era mais alto, mais forte e mais rápido que ele. No mano a mano, totalmente aberto. E não tem um safety no meio. Qual que é a chance do cara marcar aquela jogada? Nenhuma, zero. Né? Era uma 3ª para 7. Não é que era assim...
Era...
De novo, precisava deixar o meio sem ninguém, né? Porque virou um cover zero.
Era uma 3ª para 3, na verdade. Só que na linha de 7 jardas, Alan. Por isso que o passe foi de 7 jardas.
Tá. Então era no... Eu achei que era terceiro para sete. Achei que era terceiro
não, queriam, por isso que eles deixaram assim, eles acharam que ia ser corrida, né? Porque eles correram todo o drive e a defesa não parou a corrida. Não conseguia parar a corrida. Era sempre corrida pelo menos de 4 jardas. 4 jardas, 5 jardas, force down, né? 4 jardas, 5 jardas, force down. 8 jardas, 10 jardas. Uma hora até estourou. Teve. Quando o Mariota mesmo teve uma corrida dele ali para 20 jardas. E foi isso, né? O drive.
Não, eu fiz o um levantamento. A gente, se eu não me engano, eles converteram 9 de 14 terceiras descidas. O Falcons, né? É, essas 9 que eles converteram, 8 delas foram. Não, 7 delas foram terceira para 1 ou terceira para 2. Então, terceira para 1, terceira para 2, tá. Aí fica fácil para os caras converterem e manter os drives rodando. Aí o outro que não foi terceira para 1, terceira para 2 foi essa do touchdown, a terceira para 3, né? E a única terceira para longa que eles converteram, que as outras todas eles não converteram, foi a daquela do Mariota, da terceira para 13. Então, as poucas vezes que os 49ers conseguiram, né, segurar uma corrida e forçar uma terceira descida um pouco mais longa, era para recuperar a bola. A única que não recuperou foi porque fizeram aquela cagada lá. É, o problema é que não estava forçando muito as terceiras descidas, né? Porque a defesa contra o jogo corrido estava muito ruim. A defesa contra o passe, eu não achei ruim. O pessoal criticou porque completou 13 de 14. É mais ou menos, entendeu? Teve algumas que ele completou ali que nem foi first down. É, completou um passe curto e chutou o punch. Beleza, é uma jogada Mariota positiva, né?
Marcos Mariota fez 129 jardas.
É, bela merda, entendeu?
Porra, em 14 tentativas de passe, e teve ainda um passe lá que eles deram, um pass interference, falcatrua total do Fred Warren numa terceira descida lá, não sei se lembra.
Sim, é bem questionável.
É bem questionável. Bom, seguindo daí, o jogo desandou, né? Foi dois punts pra cada lado, nenhum dos dois times conseguiu avançar bem em campo. No ataque, pelo menos, né? E daí tem aquela jogada linda que o Farnes consegue avançar, consegue com um first down, terceira para dois, consegue a conversão numa penalidade no encroachment, lindo lance, estourando o relógio, né? O cara foi bem burro, pra dizer o mínimo.
Bem burro.
E daí, eis o lance da interceptação, né, Alan?
É, antes da interceptação teve uma bomba pro Ayuk.
Desculpa, desculpa. É, foi aqui nessa sequência, Alan, dos punts, que teve o lance que você falou. Que foi o passe longo pro Warner, que foi na mão de novo. Meu Deus do céu, Warner.
Ah, tá. É que, e, quando eu tava falando drop, não era esse drop. Tava falando drop pro running back. Esse pro Warner, pelo amor de Deus.
Então, e depois foi o lance do drop do Jeff Wilson do first down. Foi nesse drive ali dos punts.
Foi na sequência do Warner, não foi na sequência
isso,
do...
Isso, não foi, foi no terceiro quarto.
Tá, tem razão, acho que tô confundindo de drops, né?
Bom, e daí ficamos com a interceptação, né, Alan? Mas...
Pois é, interceptação foi uma boa jogada do cara da defesa, viu? Tem que tirar o chapéu quando os caras fazem uma jogada top. Mas era, enfim, na jogada antes da interceptação, eu não sei...
É que foi o drop do Ayuk, não foi?
É, então... Não naquele coloco. Passe, não a galera falou que foi um passe bom do Garoppolo e foi um drop do Ayuk. Tudo bem, ele podia pegar a bola, né? Por isso que eu falo que eu precisava de um cara que ganhasse essas bolas 50-50, né? Contestadas. Mas o passe do Garoppolo não foi dos melhores também. Se fosse um pouquinho melhor o passe ali, não ia ser uma bola dividida. Porque o Ayuk tava, né, com separação. Então foi. Tipo, pra mim foi meio a meio, né? O passe. Podia ser melhor, não foi, mas era pegável. E aí o Ayuk tava livre, o passe não veio tão bom, ele também não conseguiu segurar. Nenhum dos dois foi nota 10, a gente perdeu a chance de completar a jogada. É, por isso que precisava ter um cara, a gente não tem um cara bom, né, de profundidade, que vai consertar um pouquinho um passe que não sai tão perfeito e tal. É, a maior parte dos times tem esse tipo de jogador, né? É, ainda mais que você não tem um cara que é rápido o suficiente para ficar muito livre. E você não tem um cara que é forte e bom o suficiente em bola dividida para ganhar essas bolas. É, e o Garoppolo, longe de ser um bom quarterback em passe em profundidade, acaba te limitando muito no ataque, né?
Bom, o passe ali, a jogada mesmo foi do cara que desviou o passe, né? Que disputou o passe com a Ayuk, né?
Você diz da interceptação?
Da interceptação.
É, não, na interceptação,
é porque
ele faz um sinal, ele é um, acho que é o cornerback, ele faz um sinal pro safety, ele solta o cara dele, né, passa o cara dele pro safety e volta para cobrir a rota que tá vindo cruzando o campo, né, e aí o Garoppolo não tá esperando, né, porque exatamente na jogada anterior, foi exatamente a mesma jogada, o cara é o cara que acompanhou o Ayuk até o final e dividiu o passe lá e conseguiu cortar o passe. A expectativa é que ele ia continuar acompanhando de novo, só que dessa vez ele não acompanhou. Ele fez um sinal pro cara, passou a marcação para ele e voltou para cortar a rota que tava vindo cruzada. Não dá pra dizer que o Garoppolo não fez cagada, né? Ele poderia ter visto, mas é um lance difícil. Eu acho mais mérito da defesa do que cagada do quarterback. Mas fica na conta dele, né? Ele tinha a chance de ver e não soltar a bola.
Bom, daí a nossa defesa consegue parar o ataque do Falcons de novo, numa terceira para cinco. Ali o Mariota não consegue completar o passe pro London. E daí o nosso ataque... Alan, eu vou falar uma estatística. A gente saiu da linha de uma jarda, né? Teve um belo punch ali do cara dos Falcons. A gente atravessou o campo inteiro, andamos 100 jardas. O que que acontece?
Turnover on downs.
Turnover on downs. Como que um time anda 100 jardas no campo da NFL na touchdown? Com faltas, né, Alan? Muitas faltas durante o drive.
Sim. Chegamos nossa, demais ali... de falta, demais. Especialmente aquela no passe daquela bomba pro Ayuk lá, que foi acho que a melhor jogada do ano dos 49ers, e voltou por causa de uma falta.
Bom, e depois ainda ficamos numa terceira para um, Coleman foi correr, perdeu a jarda, daí tentamos ali um passe curto pro Deebo Samuel, que foi incompleto, né, e turnover and downs, né, basicamente já decretando o fim do jogo, né, já entramos quase no final do jogo, bunch dos Falcons e o 49ers daí com algumas jogadinhas de garbage time aí pra fingir que fez alguma coisa.
Muitos erros nos lances capitais, né? A gente falou aí, o drop do McLeod, o drop do Warner, são dois lances que iam colocar, se não fosse touchdown, pelo menos ia colocar o time praticamente ali na red zone. Falamos agora dessa falta aí que voltou do Ayuk, a bola do Ayuk também ia colocar o time, acho que na jarda 30, alguma coisa assim, 39, alguma coisa assim, no campo de ataque. Então são três lances...
Mas... Um problema, Alan, desse último drive aí foi o tempo dele, né?
Foi o tempo porque essa bola voltou, né? Porque se tivesse conseguido a bola, a jogada explosiva, não teria sido nenhum problema, né?
Mas eu digo, tipo, tempo de relógio mesmo. Foi 8 minutos o drive e entregou a bola pro Falcons faltando 2 minutos pro jogo. Você começou o drive, tipo, faltando 10 minutos pra acabar o quarto, ou seja, tem um quarto inteiro ainda, né?
Eu vi o pessoal criticando muito o Shanahan por isso, né? Eu entendo, eu acho que podia ter tido um pouquinho mais de urgência em algumas jogadas, né? Mas assim, não é que os caras estavam gastando o relógio por vontade própria, né? Fez essa bomba, voltou. Aí você ficou, acho que se não me engano, depois dessa jogada, você ficou primeira ou segunda para 20. O Garoppolo teve que converter uma terceira para 14, uma terceira para 12. Você se colocou em situações difíceis o tempo inteiro, né? Por causa de falta, por causa de falhas de execução. Então o drive não foi rápido, não é também porque você não queria que fosse rápido, você tava indo mal.
Foi provavelmente um dos drives mais bonitos do ano, né? O problema foi penalidade ali.
As jogadas boas foram boas, mas as jogadas ruins foram... É muita jogada ruim no meio do drive, né? Então o negócio vai picotando, né? É diferente do drive que a gente viu no primeiro tempo, que nem entrava em terceira descida, porque era você encaixava uma jogada boa em cima da outra. Essa não, era uma boa, duas ruins. Uma boa, duas ruins. Você dá um passo pra frente, dois pra trás. A coisa não anda. Então... Eu acho que gastou muito tempo também por isso, né? Não achei que foi um negócio deliberado, né? Que o time tava correndo com a bola como se não tivesse pressa, né? Tava indo pro passe, tava tentando fazer as jogadas, mas tava se auto-sabotando, né? Como, aliás, fez o jogo inteiro.
O jogo corrido não entrou, né? O jogo inteiro, nesse último drive, mostrou isso. Foram duas corridas negativas e, como a gente já adiantou, três penalidades no mesmo drive, né?
Então... são 5 jogadas que se... negativas, né? E duas delas ainda deixaram o relógio correndo.
25 jardas perdidas nesse drive.
Sendo que a gente falou de duas jogadas corridas, mas a segunda foi na terceira para um, né? Que assim, a vaca meio que já tinha deitado, ele tava praticamente no 2-minute warning, né? O time teria que ter chegado em posição de anotar o touchdown mais rápido, mas com esse monte de falta é difícil, né?
Bom, mas o que, que você achou do jogo em si, o ataque principalmente, Alan? Primeiro,
né? Então, é estranho falar isso, né? Mas assim, você tirando o resultado final, o processo eu gostei. Me deixou mais otimista do que pessimista, porque esse ano tem sido um dos anos, se não é o melhor, é um dos melhores anos do Garoppolo, né? Com o quarterback dos 49ers, né? Fazendo os melhores passes, leituras mais... se tem duas opções, ele tá optando sempre pelo passe mais em profundidade. O time tá um pouco mais agressivo, né? Então a gente falou aí de jogadas que não deram certo, né? Várias delas que custaram caro pro time, quase todas elas em profundidade. Então, falando de jogadas de 15, 20 jardas, jogadas que seriam jogadas explosivas, né? E não é uma ou duas, são uns 4 ou 5 aí que teriam um impacto significativo no ataque. Então, Às vezes é uma coisa de um detalhezinho. A NFL é complicada, porque assim, é uma amostragem muito pequena, né? São poucas jogadas, jogadas muito decisivas, né? Então, uma, duas jogadas que o resultado é diferente muda completamente a situação do jogo. A gente falou na defesa daquela terceira para 13 pros Falcons, né? Se os 49ers recuperam aquela bola, o jogo dos Falcons ia ser completamente outro. E vice-versa, essas jogadas do ataque que a gente falou aí, né? Dos 49ers, encaixa duas ou três dessas, a gente podia estar falando tranquilamente no segundo tempo que os 49ers tinham amassado, né? Depois do 14 a 14, os 49ers tinham tomado conta do jogo e tinha sido um passeio igual foi contra os Panthers. Teve volume para isso, na verdade, mas não foi o que aconteceu porque erros de execução nos lances capitais, né? E dificuldade de parar o jogo corrido. Mas eu não achei catastrófico o que eu vi. O resultado foi catastrófico, né? Mas a defesa contra o passe eu achei que ainda estava bem decente, mesmo com um monte de lesão. E o ataque estava com muita variação boa, mas pecando nos detalhezinhos, né? Só que o que conta no final é a vitória, né? Então,
é o placar.
Nada garante que, cara, se você jogar bem, você pode agora falar assim, contra o Falcons eu tinha uma chance boa, mas joguei mal em alguns detalhes e acabei perdendo. Agora você pode vir jogar contra os Chiefs e executar super bem, e aí não ser o suficiente para ganhar, porque o time é muito melhor do que o Falcons, né? Então é o terceiro jogo que os 49ers deixam escapar, que é um jogo bem ganhável, e isso vai cobrar o preço lá no final, com certeza.
Mano, eu não lembro que técnico falou isso, que sempre tem que dar o melhor, porque você nunca sabe quando aquela jogada será realmente a capital do jogo, né?
Sim.
Porque a gente teve isso em vários momentos, tipo, você não imaginava que aquela terceira pra 13 no segundo quarto teria impacto no resultado final do jogo, né?
Se você soubesse o que eu xinguei no grupo do NoFlag no WhatsApp quando aconteceu, porque, meu, era muito uma jogada importante, né? Porque você ia matar o drive deles logo no começo. O Fernandes tinha acabado de fazer dois touchdowns, sabe? Era aquela hora pra você entrar no círculo virtuoso, né? Todo mundo empolga, porque as jogadas boas, elas atraem jogadas boas, né? E quebrou totalmente a sequência, porque depois o drive ainda foi longo deles, né? Ele gastou tempo no relógio, deixou o time sem chance de pontuar ainda no primeiro tempo. Foi uma jogada muito, muito ruim, né? Pelo contexto do jogo. Não só essa, né? Essa, o touchdown que na terceira para um, enfim, foram muitos erros nos lances mais chave.
Se um daqueles três drops que a gente considerou, né, já mudaria o jogo, né?
Sim, não, e teve alguns lances menores que a gente acaba não falando, assim, mas olhando no Alto N2, bem frustrante, sabe? Algumas jogadas de
teve
corrida.
Teve um lance com passe para um screen por Debo Samuel que você vê que acho que o Aaron Banks que não faz o bloqueio.
Ele não alcança o.
E quando você olha assim, o campo tá livre para Debo Samuel correr.
Tem um lance logo no começo, uma corrida que abriu um buraco ali no meio da linha ofensiva, né, com os bloqueios, e o Jeff Wilson vai correr ali, e assim, era ele e acho que é um safety que tá vindo e tal. Era uma jogada para conseguir tranquilamente ali umas 7, 8 jardas, se ele não quebrasse o tackle, porque se ele quebrasse o tackle, sei lá, né, podia virar uma jogada explosiva. Na hora que ele vai passar pelo meio dos jogadores da linha ofensiva, o Brandel, ele não tá numa posição tão boa, ele sofre um empurrão do cara da defesa, e aí as costas do Brandon batem no ombro do Jeff Wilson, ele desequilibra e ele cai, tipo, vira um ganho de 2 jardas. E é um milissegundo que ele segurasse ali o bloqueio, mas o Jeff Wilson passava e podia ser uma jogada explosiva. Então você vai vendo, a frustração dos técnicos deve ser gigante quando eles vão ver o filme depois, porque fala assim, pô, a jogada tava ali, né? A gente fez, chamou a jogada aconteceu, e um detalhezinho de execução ela não encaixou. E do outro lado da bola, parece que tudo dava certo, né? Todas assim, as jogadas que os Falcons precisavam para manter os drives funcionando, eles conseguiam. Palmas pros caras, né? Quem não faz merda, ganha. Normalmente o time que caga menos ganha, não necessariamente é o time que é melhor, né?
Mais algum comentário da defesa agora, Alan? Principalmente nossa DL, né? Que não, contra a corrida aí, sofreu bastante com as lesões, né?
Eu tô bem preocupado com o futuro da defesa, porque não tem tanta gente para voltar assim que vai te deixar tranquilo, né? Na linha defensiva, o miolo, se o Armstead não voltar 100%, ferrou. E eu acho que a gente tem um problema de cornerback. O pessoal deu uma contemporizada quando machucou o Mosley. Não, porque tem o Verrett, tem fulano, ciclano. Tem ninguém ali. Né? Garantido mesmo, tem ninguém. Porque o Verrett tá voltando de lesão pela milésima vez. Tem a menor ideia se ele vai voltar em condição de jogar. A gente já viu que foi treinar, já, né, teve que ficar uns dias fora porque não estava 100%. É um total tiro no escuro se ele vai estar em condição. E a molecada lá, se o pass rush estiver bombando, eles se viram, mas se botar eles em condições difíceis, vai sofrer. Então, uma defesa que era para ser talvez a melhor da NFL, uma das melhores, já está começando a ficar perigoso.
Um Allen está esperançoso com o ataque e desesperançoso com a defesa. Esse é o nosso take do dia. E Allen, melhor jogador para ser a capa do episódio?
Vixe, melhor jogador?
Eu vou falar o Aaron Banks, tá? Eu mesmo falei do erro dele ali no bloqueio.
Ele tá jogando bem até.
Mas ele tá jogando muito bem no passe, né? Nenhuma pressão cedida, é isso mesmo? Nenhum sack cedido, se não me engano, não tinha nenhuma pressão também.
Ele tá jogando direitinho. Meu, a linha ofensiva como um todo não tá das piores, né? Perto da expectativa que a gente tinha, né? Ainda mais considerando que você tava sem os dois tackles, né? Nesse jogo, os dois. O Trent Williams não jogou e o Baglit machucou no meio. Não dá pra reclamar, não dá pra esperar muito mais dos caras também, né? Na atual circunstância. Eu acho que tem que dar pro Ayuk. Jogo muito bem.
Jogou bem pra caramba,
se
né?
Se não fosse ele, o time teria ganho. Se mais uns três tivessem jogado igual ele no ataque, a gente tinha ganho.
Eu vou falar pro Thiago, pro Ayuk mesmo, que foi o destaque do ataque positivo. Né? Bom, e é isso, do episódio tá bom, né? Caio, mais algum comentário sobre o jogo?
Alan? Não, esquece essa merda, vamos pra frente.
Esquece aí, passa a régua, ignora. Esquece não, né? Lembre-se dos erros. Mas vamos falar agora do desespero, Alan. Vamos pro próximo jogo. Alan, no domingo, 5h25, na Fox, com transmissão da ESPN, São Francisco 49ers receberá em Santa Clara o Kansas City Chiefs. O Kansas City foi com uma sequência de derrotas, vem sequência não, né? Tá com uma campanha 4-2, com o 49ers uma campanha 3-3. O Chiefs vem com a quinta melhor ataque, 23ª melhor defesa em jardas, sendo quarto melhor em passe e 19º em corrida. 49ers é o 17º melhor ataque, primeira defesa em jardas ainda, sendo 21º com passe e 12º em corrida. O que você espera desse jogo, Alan?
Difícil saber ainda, porque a gente não sabe quem vai jogar, né? Da defesa em que condições. Mas eu acho que, dadas as condições físicas do time, a expectativa não é muito animadora, não. Acho que a gente tende a... Diria que a gente tem uma chance em 4 de ganhar o jogo, uns 20%, 20, 25% de chance de ganhar. Porque o que pode acontecer, a gente teria que fazer o que o Falcons fez com a gente, né? Pular na frente do placar e controlar o jogo com o jogo corrido e algumas jogadas boas de passe. Teria que ser num volume maior, obviamente, porque o ataque dos Chiefs é bem mais explosivo que o dos 49ers. A defesa dos Chiefs é um pouco vulnerável, então não é fora de questão isso acontecer, mas com o tanto de lesões que o time tem, é difícil ficar otimista, né? Porque por mais que o pessoal jogue voltando de lesão, dificilmente vai estar 100%, né? Então você imagina que deve ter alguma queda de performance. A não ser que dê uma cagada sideral, assim, e o Verrett volte de lesão, bombando, que eu acho... quase impossível que o Tavares Ward consiga jogar e esteja 100%, mas acho que ele nem treinou hoje, né? Então, acho que a nossa secundária vai estar bem vulnerável.
Bom, os Chiefs tiveram algumas mudanças, né? Perderam os principais recebedores deles e trouxeram o Juju Smith-Schuster e o Marquise Valdes-Scandrick, que não casaram tão bem, né? O jeito que eles estão jogando não casou tão bem com o Mahomes, né, Alan?
Ah, são jogadores piores, né? Tem o que fazer. Esse jogo contra os Bills jogaram... Foi o jogo que eles mais usaram marcação mano a mano, né? Nos wide receivers, de todos os jogos da temporada. Claramente, eles não tinham lá um grande respeito pela qualidade dos wide receivers em conseguir separação. Se os Fernandes estivessem com a defesa inteira, eu acho que a gente provavelmente ia ver mais ou menos a mesma estratégia, porque o D'Amico adora fazer uma marcação individual nos lances capitais, né? Então eu acho que ia ser uma das estratégias. Agora, com os corners reservas, fica bem mais difícil, né? Você vai botar lá o Womack ou o Lenoir no mano a mano com o Juju Smith-Schuster, pode dar certo, mas... Você fica bem mais vulnerável, né? Eu gostaria, eu não sei dizer, mas eu preferia que o D'Amico partisse para uma estratégia mais em zona, tentar proteger um pouco mais a defesa.
E o Travis Kelce dança, né? Vai sambar na nossa defesa.
Ué, dobra no cara, pô.
Individual nele e zona no resto.
Assim, tem estratégias, né? Você pode dobrar na própria zona, tem como fazer, né? Enfim, eles vão estudar, o cara ganha pra isso, enfim, é um bom técnico, já deve estar assistindo o filme dos Chiefs virando a noite e tal, imagina, o cara deve ter um plano na cabeça, ele e o Shanahan vão bolar, mas assim, a única chance que eu vejo dos 49ers é conseguir cozinhar esse jogo e controlar, então assim, tem que segurar a jogada explosiva no ataque dos Chiefs, e tem que conseguir controlar o ataque, né? O jogo corrido tem que entrar, você tem que conseguir mais ou menos aquele jogo que a gente está acostumado, que ele gosta de fazer contra o Rams, né? Drives longos, muita conversão de terceira descida, o Garoppolo vai ter que tá naqueles dias inspirados, que converte a maior parte das terceiras descidas, para manter a bola no ataque, proteger o máximo a defesa, né? E a defesa ir segurando, esperando uma oportunidade ali de conseguir recuperar a bola. Porque se for pra porradaria no mano a mano, foi pra trocação, aí ferrou. Não temos bala pra segurar, não.
Bom, então, só lembrando aí o ataque dos Chiefs, ainda tem, claro, o Travis Kelce e o Patrick Mahomes, provavelmente o melhor quarterback da NFL, e eles vão vir com um grupo bom de running backs, né? Nenhum extraordinário, mas Jeff McKinnon e o Clyde Edwards-Helaire estão dividindo bem os snaps, né? Às vezes um tem o domínio snaps, às vezes o outro, às vezes até o Isaiah Pacheco aparece ali com alguns snaps perdidos, né? E tem tudo pro McKinnon ser o dominante, né? Porque foi no último encontro que a gente teve com o McKinnon, qual time que ele tava mesmo?
Ixi, aí você me pegou.
Aquele jogo dos Chiefs mesmo, não foi?
Acho que sim, já tava no Chiefs ano passado, não tava?
Tava, que ele jogou bem, né?
Mas a gente jogou contra os Chiefs ano passado?
Eu acho que sim. Ou será que eu tô pensando pré-temporada? Eu lembro dele jogando bem contra a gente. Bom,
não guardei esse jogo, não.
Ok, né? E na defesa, eles tentaram investir, né? Trouxeram o Carlos Dunlap, mas o George Karlaftis tá dominando ali, né, Alan? Ganhou a posição, né?
O encaixe dos times não é tão ruim pros 49ers, né? Acho que o jogo corrido deles não é nada, assim, fantástico, né? Então, como a gente tá com esse problema pra segurar o jogo corrido, até um ataque bom pra pegar, né? Eles são muito mais fortes no passe do que o jogo corrido, que é o que os 49ers ainda conseguem fazer de melhor. E no contrário também, né? Acho que eles são mais vulneráveis também no jogo corrido, na defesa, que deveria ser favorável. Então, assim, o encaixe do jogo não acho tão negativo para os 49ers. O problema é que a gente vai estar na defesa bem desfalcado. Se o ataque tiver num dia iluminado, né? Aqueles dias que o ataque está super eficiente, né? Pode dar samba. Mas a nossa margem de erro ali é bem pequena para esse jogo. Mas não acho impossível uma vitória, não. Né?
Pô, eu não acho tão pequena assim, não.
O que é? Margem de segurança?
Eu acho que tem um... Pode fazer uns erros aí, bonito. O ataque, principalmente, pode errar à vontade, quase.
Por quê?
Ah, não sei. Eu acho que a defesa do Chiefs ali não tem mais alguém que eu vejo assim. Sei lá, tem o Chris Jones, tem o Frank Clark, mas eu não vejo.
Não, não, a defesa não é fantástica. Tá. Mas é porque o estilo do jogo dos 49ers se coloca muito em terceira descida, né? E aí, assim, a terceira passeia, você errou, é punch, né? Você perdeu o drive. É diferente dos Chiefs, por exemplo, que às vezes, faz três passes seguidos com chance de conseguir o first down, né? Por exemplo. É, se ele erra o primeiro ou o segundo lance, ele ainda tem bala para conseguir converter e manter o drive vivo. Os 49ers não tem tanto essa margem de segurança. Você começa a errar a terceira descida, você começa a chutar punch, né? E a gente está acostumado a ver alguns jogos dos 49ers que conseguem aqueles drives longos, né? E mantém muito a bola, mas normalmente nesses drives tem 3, 4 conversões de terceira descida ali no meio. Uma delas que der errado, o drive vira punch. Então, a margem de segurança ali de erro é muito pequena. Você tem que estar muito preciso na execução. Que eu acho que é um ataque difícil de sustentar a longo prazo, né?
Bom, dito tudo isso, pode cravar o placar aí, Alan.
Bom, eu vou cravar que vamos tomar uma naba de 28 a 24.
28 a 24 não é naba, né? Tá bom.
Não, naba no sentido de ser derrota.
Concordo que vai ser 24 pontos pro Fernandes, mas só 10 pro Chiefs, Alan.
Caraca!
Melhor defesa da NFL vai voltar ao campo. E que bolsa, velho. Só lembrando, então, né, das lesões, até esqueci de falar aqui, né? Pera aí. Como o Alan já adiantou, né, o Jason Verrett treinou. Quem acredita nisso? O Trent Williams treinou. Nick Bosa treinou. Trent Williams, o Jimmy Ward, Jason Verrett, Drake Jackson. Todos treinaram hoje. Ward testou uma luva, né? Um gesso pra mão dele que tá quebrada. O Nick falaram que não sei o que isso quer dizer. Mike McGlinchey aparenta estar normal.
É uma ameaça?
O que que isso quer dizer? E lembrando, Jason Verrett também, né, treinou full.
Não, as notícias de lesões até que foram bem positivas, né? Infelizmente, acho que o segundo mais importante da defesa aí, que seria o Tavares Ward, não deve jogar. Mas dadas o volume de problemas que tinha, dá até para a defesa vir com uma formação respeitável. Vai estar com um buraco nos corners, né? Porque perdeu os dois titulares. Mas de resto, deve estar com uma formação apresentável. Meu desejo maior para esse jogo é o time sair sem nenhuma lesão nova. Porque o jogo bom mesmo para ganhar é o próximo contra o Santos.
Esse jogo aqui, em nível de importância, é o menor da temporada, né? Todo jogo assim contra a EFC vai ser pequeno o nível de importância, né?
Assim, se você precisar escolher, né? Não, óbvio que qualquer vitória é importante, mas se tiver que escolher uma vitória nos próximos dois jogos, é muito mais importante ganhar dos Rams do que ganhar dos Chiefs. E é muito mais factível ganhar dos Rams do que ganhar dos Chiefs, né? Então, eu tô focado nesse jogo e se der pra ganhar esse contra os Chiefs, ótimo, né? Então, assim, mas a chance é bem menor porque o time vai entrar mais baleado, né? Se a gente não machucar ninguém novo, a tendência é que o time esteja um pouquinho mais saudável pra próxima semana. Mas, de repente, a gente aponta uma surpresa aí, né?
E depois é bye.
Então. E aí, se você chega na bye 4-4,
tá ótimo.
Com duas vitórias contra os Rams, e consegue recuperar o elenco para vir para a segunda metade da temporada, né? Pra fazer um arranque na segunda metade, não é o que eu gostaria, né? A gente teve condição de estar muito melhor que isso, mas dado o momento que a gente tá de bom tamanho. Tá excelente, né? Se a gente conseguir fazer isso.
Alan, ano passado, seria que o Valencia perdeu o jogo contra os Chiefs e contra os Rams. A gente tava 3-5.
Sim, tava 3-5. Não, antes de começar, quando a gente fez a gente gravou lá falando do schedule, né? Eu falei que a gente ia chegar na bye 4-4, e aí o time ia dar aquela arrancada no segundo, na segunda metade, que eu achava que o quarterback ia ser o Trey Lance, né? Mas nesses 4-4 não tinha duas vitórias contra o Rams, né? Então, assim, se chegar 4-4, do jeito que os Rams estão com problema, e se os 49ers chegarem com 4 vitórias, um time minimamente saudável, né, para se recuperar na bye, e com duas vitórias no confronto direto...
Na verdade, não só contra os Rams, né? Contra o Seattle, que tá bem melhor do que a aparência, eu acho que vai disputar o wild card também, né?
Não acho que vai disputar o wild card, mas enfim, você tá numa situação bem confortável.
Vai disputar porque tá tudo 4-4 ali.
Você estaria numa situação bem confortável para ganhar a divisão, né? Assim, pelo menos dependendo só de você fazer o arroz com feijão. E o time já mostrou que tem condição, se chegar inteiro para os playoffs, de brigar com qualquer um. Então, o foco principal do time nesse momento é classificar para o playoff de algum jeito. E se ganhar a divisão, se ganhar a divisão 9-8, foda-se. Tá lá no playoff, dali para frente, é se o time vai estar inteiro ou não.
Bom, e é isso, Alan. Tá bom pro jogo, pro ambos os jogos, né? E dê os seus recados agora, né?
Recados?
Isso.
É, bom, pra quem não acompanhou aí no Twitter, a gente deu uma pausa indeterminada lá no No Flags. O volume de trampo tava ficando meio fora do nosso controle. Então a gente resolveu suspender. Então, pra quem me acompanhava lá no podcast do No Flags, não estarei mais lá, né, ao resto dessa temporada. É, mas vou tentar aproveitar esse tempo que vai abrir aí para fazer um pouco mais de conteúdo no Twitter. Eu não consegui fazer nada esse ano ainda da temporada, nenhum vídeo, nenhuma thread, nada. Então, quem curte aí essa parte, né, do conteúdo mais focado na parte tática, fica de olho lá no Twitter que em algum momento eu devo soltar alguma coisa, se Deus quiser.
Bom, obrigado, Alan, pela participação. E aqui é o Jailson, The Gold Rush Brasil. Você nos encontra nos principais agregadores de podcast. Não esquece ali de responder as perguntinhas, que ali embaixo só vai nos ajudar aí, e também o FN Network. E nos dê 5 estrelas, favorite, no, sei
dica
lá.
Dica pros amigos, né?
Dica pros amigos.
Dica pra alguém.
É, isso aí. E Go Niners 3, Alan?
Vamos lá.
1, 2, 3 e...
Go Niners! Go Niners!
Thank you.